Senhora Deputada.
Com licença para uma questão prévia.
Faz favor.
Estava aqui a ver com os meus colegas, a pensarmos talvez num grupo de trabalho, este horário depois do plenário, dá este problema das pessoas estarem aqui que temos à espera. Nós já estamos todos muito cansados porque o dia parlamentar é muito grande. Não era habitual isto dos plenários à quinta-feira acabarem tão tarde, mas tem estado... Diga? Eu sei que é o debate de atualidade, mas nós nunca sabemos se o debate de atualidade vai haver ou não, porque é um debate, por definição, é de urgência. Portanto, só sabemos já depois de estar tudo confirmado. É deixar aqui uma indicação que talvez a gente depois possa, em sede futura reunião do grupo, ajustar o nosso calendário para não termos este horário. Eu acho este horário muito, muito pesado para quem está à espera. E também um bocadinho pesado para nós, porque ao fim destas horas todas aqui no Parlamento, a nossa capacidade de atendimento já não é a mesma.
Muito bem. Bom, podemos dar início à reunião. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, caros membros das associações aqui presentes, quero antes de mais agradecer-vos a vossa presença. E dizer-vos como é que é a metodologia aqui. Damos 10 minutos a cada uma das associações para apresentarem e para explanarem as vossas ideias sobre a lei de bases e sobre o que acham sobre as leis de bases. E depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para intervir e para fazer as perguntas que acharem necessárias. E depois passamos novamente para vocês com 10 minutos para responder às perguntas das senhoras e senhores deputados. Portanto, posto isto, começamos a nossa reunião e passava a palavra à cooperativa Trabalhar com os 99%. Não sei se Tiago Mota Saraiva.
Está certo. Dividiremos a intervenção. Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Bem, em primeiro lugar, a nossa declaração é de saudação por existirem três projetos de lei de base de habitação e de estarmos aqui hoje a discuti-los, como já afirmámos, achar a sua grande importância a existência de uma lei. Parece-nos que do ponto de vista geral, e não nos deteremos muito sobre uma apreciação particular, mas do ponto de vista geral, os projetos são de alguma forma complementares, parece-nos que não haverá... e que podem ser enriquecidos com contributos, seja desta parte, mas também depois do trabalho aqui parlamentar. Parece-nos, sobretudo, que há aqui uma questão que é importante e que é importante que esta Assembleia também ajude a desenhar o território e a nossa organização territorial, que tem a ver, sobretudo, com as questões que são relativas às questões municipais e às questões do Estado Central. Portanto, parece-nos que, relativamente às questões da habitação, Isso é particularmente premente, tendo em conta que nós sabemos que, por exemplo, o município não poderá, mesmo que assim o pretenda e que assim o decida politicamente, não conseguirá resolver o problema da habitação, sem que, porque se determinar a resolver o seu problema, vai ser sempre ele um absorcedor de todos os problemas da habitação dos municípios à volta. Portanto, há aqui uma dimensão de desenho territorial que é particularmente importante e que importa clarificar, de alguma forma, nesta lei. Bem, grosso modo, a nossa intervenção é muito no sentido em primeiro lugar, dar no fundo força à ideia que é urgente ter esta lei de bases. Portanto, uma das questões que nós temos vindo continuamente a repetir de uma forma pública é que, ao contrário do que se diz, que não houve políticas de habitação em Portugal, houve sim políticas de habitação em Portugal, mas houve sobretudo políticas de habitação de proprietarização do processo de habitação. E isso é o problema com que hoje nos confrontamos e por isso mesmo chegamos hoje a uma situação em que temos 2% de habitação pública e 98% privada. Acho que isto também é claro pelos números até que foram sendo tornados públicos pela nova geração de políticas de habitação, que entre 87 e 2011, 75% dos apoios dos Estados foram para a compra e para o crédito bonificado. Portanto, é também isso um resultado, e que nos afasta do que é o contexto europeu, aliás, que de alguma forma... teremos aqui e são políticas que partiram também desta Assembleia, portanto nós identificamos com a lei de 83 de criação do crédito bonificado um elemento determinante em que, de alguma forma, o Estado se afasta ou se descompromete, embora bancando, se descompromete, de alguma forma, da execução de políticas públicas de construção de habitação. E depois, em 2002, também com o próprio fim do crédito bonificado, quando se liberaliza também os prazos de pagamento. E atenção a isto, porque isto é uma das questões que a nós nos preocupa particularmente. A liberação dos prazos de pagamento dos empréstimos significa que, a partir de 2002, passa a ser cada vez mais provável que quem contrai crédito de habitação nunca chegue a ser proprietário de plenos direitos. Ou seja, garantindo-se ao credor uma espécie de imposto sobre o seu rendimento. Ou seja, nós estamos com a liberalização dos empréstimos, dos financiamentos de empréstimos, temos que, na realidade, muitas das pessoas não, durante o seu período de vida, não acabarão por pagar ou terão dificuldades em pagá-lo. Consequências, e isso tem de haver um reflexo na lei de bases, consequências deste que é chamado por várias pessoas o sonho proprietarista, a diminuição progressiva até o desaparecimento do papel do Estado na definição de uma política pública, política nacional de habitação, embora existissem políticas públicas, reforço, que era essa da proprietarização. Uma segunda, que é a garantia de um negócio rentável e de baixo risco para as instituições financeiras, a partir de receitas provenientes dos salários das diferentes classes trabalhadoras. Atenção a uma notícia que, por acaso, nós encontramos no La Vanguardia, 4 de fevereiro de 2019, que remetia para um estudo do Banco Central Europeu, em que se dizia que os ativos totais da banca em Portugal, este estudo eu não vi aqui publicado em Portugal, portanto, que os ativos totais, ativos imobiliários da banca portuguesa estavam na ordem dos 24%, que é bastante. Os espanhóis preocupavam-se já por ter os ativos, salvo erro, nos 20%, mas nós estávamos na ordem dos 24%. A terceira consequência deste sonho proprietarista, diria que é a constituição de um processo de controle social duríssimo, que equipara a necessidade do pagamento da prestação à necessidade de compras de bens essenciais, ou seja, as pessoas, muitas vezes, para pagarem o seu empréstimo, abdicam de refeições, por exemplo, coisa que é uma coisa que, em termos de princípios de direitos humanos, nos faz alguma confusão. A quarta é que os valores dos empréstimos são inferiores aos valores do rendimento, continuam a ser, independentemente das alterações da lei, das leis, e isso muitas vezes também se justifica com isto ainda é a consequência do processo de congelamento das rendas, mas também, temos um dado que nos remete para outra coisa completamente diferente, que é as taxas de forte do arrendamento são 35% nas famílias, portanto, o congelamento das rendas, ou as que têm rendas baixas, já são ou são residuais, ou então estamos a falar que há pessoas com 90%, quase 100% de taxa de esforço no arrendamento. Por fim, deixaria só uma nota, que é o que nos parece fundamental, é que neste momento, independentemente daquilo que parece ser as orientações políticas para um aumento da construção, e bem, aumento da construção de habitação pública, isso muito provavelmente não servirá para resolver, por exemplo, o problema do presente, ou seja, o problema do presente, mesmo duplicando de 2% para 4% ou para 5% da habitação pública, isso não servirá para resolver o problema do presente. É importante construir um mercado de habitação não especulativa, que existe em todos os países. Na Alemanha, a habitação pública, por exemplo, 22%, Holanda, entre habitação pública e mercado cooperativo, temos 30%, em Zurique temos 25% de habitação não especulativa, que está dividida entre 20% de habitação cooperativa e 5% de habitação pública, mais as misericórdias, ou equiparável às misericórdias. Viena, 48% de habitação não especulativa. É também este chamado, digamos, que esta Assembleia pode fazer à organização popular e cívica, que também consiga construir uma resposta não especulativa a este problema de habitação.
Destacamos também a importância que foi, damos também muita importância ao aparecer nas... Paula Miranda. A importância que foi dada ao conceito do habitat que aparece nas três propostas de lei de bases, não só pelo porque permite realmente de resolver uma série de problemas existentes, como evitar que esses problemas se repitam no futuro, que foram até algumas das situações, muitas destas situações que têm muito a ver com o habitat que trouxemos da primeira vez que aqui estivemos. Muito resumidamente, nós encontramos no projeto de base da lei de base do PS uma descrição muito exaustiva do que é que deve, do que é compreendido, do que é que compreende o habitat, quais são as aplicações em que esse conceito deve ser entendido. No Bloco de Esquerda destacamos também que a relação que é estabelecida, não só o direito ao habitat, a afirmação do direito ao habitat, mas também a relação que tem com o direito ao lugar. E no PCP podemos distinguir também, salientar a questão da transversalidade, e portanto fui buscar um pouco estes três pontos, porque entendemos que a lei de bases final deveria realmente abranger estas várias valências, portanto, desde da questão do lugar e a questão da transversalidade e de chegar a toda a gente, à universalidade. Isto realmente é uma coisa que voltamos a sublinhar, da mesma forma como os problemas da habitação não se resolvem com a entrega da chave, também não se resolvem com o ter um teto para dormir apenas. E o habitat é o que nos traz realmente um sítio onde os indivíduos podem permanecer, podem desenvolver-se, como qualquer ser vivo se desenvolve no seu habitat. E, portanto, daí a importância de, quando são estudados os planos de habitação, quando são definidos planos de habitação, quando são definidas, seja em meio rural, seja em meio urbano, o que é que se vai fazer em termos de habitação, não podem ser vistos só os blocos, só as casas, só, e quando digo blocos, já estou precisamente a dar uma indicação que é a referência que muitas vezes se tem e que muitas das vezes não é a melhor sequer. Porquê? Porque a forma como é entendido o edifício e a sua envolvente traz-nos, garantindo essa qualidade, garante-nos, por um lado, a curto prazo, uma qualidade de conforto e de dia-a-dia, portanto, e com todas as consequências que tem ao nível de saúde, ao nível da saúde das pessoas, e portanto, mesmo em termos económicos, agora saíram estas notícias relativas ao Portugal estar em quarto lugar a nível de pobreza energética, portanto, tudo o que isso implica, a somar às rendas das casas, a somar aos empréstimos, a somar todas essas despesas que se têm, que as próprias pessoas têm com as questões térmicas e energéticas, como também, e por aí fora, como também com transportes, e as implicações que isso tem em termos de sustentabilidade das cidades. Portanto, nós não podemos, por um lado, estar a promover meios suaves de mobilidade e ao mesmo tempo a afastar as pessoas para longe sem dar transportes que depois venham colmatar isto. Portanto, não podemos ver estes temas isoladamente, e ao longo prazo isto significa, em última análise, significa custos, e significa custos para todos. Portanto, para além das questões, lá está, de princípios, há as questões de custos de manutenção dos edifícios, de manutenção dos espaços públicos e de manutenção das cidades em geral.
Eu só queria dar uma última nota, que é, pegando nisto que a Paula estava a dizer, há aqui que nos parece que é uma, digamos, uma continuação da questão do habitat, que é a questão da participação e da chamada dos moradores, seja de forma mais organizada em associações, ou sejam as outras associações que trabalham no terreno, sejam coletivos mais ou menos informais, de serem chamados à discussão sobre o seu próprio espaço público. Ou seja, no fundo, para nós parece-nos importante que, quando se coloca a questão do habitat, se está a dizer de alguma maneira que habitação e espaço público não são duas coisas separadas, pelo contrário, sobretudo em espaço urbano, ela tem que ser vista como as duas, como parte da mesma equação, enfim, combatendo segregações espaciais, etc., que os bairros sociais todos nós conhecemos, não é muito, não vale a pena se calhar estarmos agora a falar sobre isso outra vez. E a última coisa, que é, estes processos participados precisam de tempo, ou seja, há uma diferença entre processos participados e a mera consulta pública. E, portanto, desde o início na legislação estar contemplado que estes processos precisam de tempo, e que é bom que eles demorem tempo, porque significa que são muito mais sedimentados e há uma capacidade também maior de discussão.
Bem, muito obrigado. Passaria agora a palavra à Federação Nacional de Cooperativas de Habitação Económica, ao Manuel Fernando Martins 13. Faz favor.
Boa noite. Muito obrigado pelo convite para esta audição. Como a arquiteta Helena disse, esta é uma hora em que todos nós estamos cansados, seguramente, e eu acho que para facilitar o trabalho vou ler um documento que nós preparámos para vos deixar depois, e no fim da leitura do documento farei apenas duas ou três observações a propósito de umas notinhas a propósito deste próprio documento que aqui apresentamos. A oportunidade de um encontro com Vossas Excelências para a audição desta Federação Nacional de Cooperativas de Habitação Económica sobre a importante matéria acima descrita, a Lei de Bases da Habitação, foi a razão e o pretexto para a elaboração deste pequeno trabalho de apresentação e posições do setor. Mais fizemos, por nos parecer útil para este encontro, um pequeno balanço do nosso percurso e importante papel social e económico demonstrados e do que pensamos acerca das nossas atuais perspectivas e potencialidades de desenvolvimento e de ação futura que se nos colocam. Assim, afirmamos desde já a Vossas Excelências que a FENAS e as nossas cooperativas de habitação podem, devem e querem muito, enquanto entidades integrantes do vasto conjunto que representa a economia social e solidária em Portugal, continuar a ser parte ativa, determinante e plenamente empenhada na procura e construção, no quadro do decisivo papel que cabe e compete à economia social, de novas e inovadoras soluções prioritariamente voltadas para o desenvolvimento sustentável das populações, atuando justamente em contraponto e decisiva complementaridade com o também indispensável papel dos setores público e privado. Pensamos até que no presente mar de problemas e dificuldades que enfrentamos, em que as tradicionais soluções do Estado e do mercado se manifestaram e manifestam insuficientes para gerar soluções para novas necessidades habitacionais e, bem assim, a satisfação das condições de desenvolvimento e de bem-estar indispensáveis à qualidade de vida das populações, só uma decidida e clara aposta na via da economia social poderá despoletar na sociedade dos nossos dias as condições que viabilizem melhores perspectivas de futuro para o desenvolvimento económico e social do país. Economia social que, em Portugal, tem até uma dignidade constitucional praticamente única à escala universal e que, até por isso, não pode ser desperdiçada, podendo e devendo ser, pois o país agradece que assim seja e, de uma vez por todas, o decisivo trunfo de que todos os responsáveis políticos e os agentes económicos e sociais em geral devem servir-se nesta dura batalha pelo crescimento económico e desenvolvimento sustentável que, individual e coletivamente, todos nós temos que saber enfrentar com determinação e coragem, com vantagem e sucesso para todos. Quanto ao papel e à importância social da ação das cooperativas e habitação de construção em Portugal, gostaríamos de salientar especificamente o seguinte. Para além do papel e enorme relevância social e económica que as chamadas sociedades cooperativas de fomento imobiliário já anteriormente apresentavam, é com as transformações ocorridas em Portugal a partir de 74, embarcadamente com a legislação de enquadramento e regulação logo publicada em dezembro desse mesmo ano, que as cooperativas, a partir daí designadas de habitação económica, iniciam um claro e progressivo processo de constituição e desenvolvimento que coloca o setor num dos mais dinâmicos movimentos populares da economia social, em face do seu reconhecido mérito e visível notoriedade. As graves carências habitacionais que então persistiam e a quase absoluta ausência de respostas minimamente adequadas para amplas franjas populacionais são, a par dos primeiros passos dados com sucesso pelo primeiro núcleo de cooperativas nascidas nesse período, as causas e o motor fundamental da progressiva importância do setor e sua progressiva notoriedade e credibilização no seio das comunidades abrangidas e da sociedade em geral. E isto, a par do fundamental e decisivo apoio prestado nesta fase pelo Estado, através do então FFH, e também pelo surgimento e arranque, em 77, do poder local democrático, o qual se revelou fundamental na promoção e desenvolvimento das virtualidades do setor. Como resultado, constituíram-se num país mais de 500 cooperativas de base do ramo habitacional, mais de 100 destas agruparam-se posteriormente em importantes estruturas locais e regionais de organização e promoção comuns, beneficiando assim de enormes ganhos de escala na sua ação, representatividade e sustentabilidade. Nas décadas de 80 e 90, nos anos de maior produção, calcula-se que tenha sido atingido o volume de produção de 8 mil fogos ano e estima-se que o setor tenha edificado até agora, no seu conjunto, perto de 200 mil habitações, servindo com alojamento de iniciativa cooperativa cerca de 6% da população residente. Neste processo de economia social não se construíram apenas habitações. De uma forma geral, pelo menos nos projetos de empreendimentos com dimensão e escala adequados, foram inúmeros, diversificados e bem qualificados os equipamentos sociais produzidos e postos em funcionamento, peças cooperativas ou serviços abrangidos, estes não apenas na lógica de servir unicamente os seus membros, mas também a comunidade no seu todo, em áreas tão significativas e específicas, que vão desde a infância aos mais idosos, do apoio social à educação, à cultura, ao desporto e ao recreio e lazer. Também na gestão do parque por si edificado e na própria administração de condomínios, as cooperativas desenvolveram neste percurso uma progressiva afirmação de todo o seu potencial e especificidades próprias no campo da habitação. Embora se lamente o facto de o setor não ter conseguido gerar, em todo este período, o necessário eco da sua importante missão de interesse social e económico nas importantes tarefas da reabilitação urbana e da promoção para arrendamento, para que outras missões pudessem ter sido confiadas ao setor, como foi insistentemente por nós reclamado. A FENAS, fundada em 1980, desempenhou sempre um importante papel formador, aglutinador e potenciador do desenvolvimento do setor e das melhores práticas de gestão e inovação dos projetos habitacionais cooperativos e, bem assim, a representação do ramo junto às competentes instâncias nacionais e internacionais. Queria agora partilhar convosco as considerações e ideias sobre o contributo que o setor cooperativo pode e deve oferecer na implementação de uma política voltada para o fomento da reabilitação e do arrendamento urbano, tão bem clarificados nas várias propostas aqui em discussão. É por demais evidente o papel positivo desempenhado pelas cooperativas de habitação na promoção e gestão de um parque habitacional de importante interesse económico e social, em cujo processo as famílias destinatárias participam e determinam o seu modo de desenvolvimento e gestão, através das suas organizações e estruturas de gestão democrática e abertas à comunidade, o que se considera fator determinante no desenvolvimento dos interessados e, bem assim, da qualidade dos resultados alcançados. Aprová-lo está visivelmente a excelente qualidade urbana e residencial que, de uma forma geral, ostentam os empreendimentos de gênese cooperativa. Resultados que se alcançam com a própria participação e a custos pagos pelos interessados, sem quaisquer encargos para o Estado central ou local, contrariamente ao que acontece com o parque público edificado, cuja sustentação representa um pesado ónus para o país. Aprová-los estão também os excelentes exemplos de ações pioneiras obtidas através de importantes projetos pilotos de intervenção de construção sustentável, de reabilitação urbana e gestão de arrendamento social, tudo isto produzido através de projetos brilhantemente desenvolvidos por cooperativas de habitação, em parcerias com a administração central e local, como são exemplos elucidativos os casos das obras da Bolsa e das Fontanhas no Porto e Marrazes em Leiria, através dos quais resolveram, de forma exemplar, problemas urbanos de enorme complexidade económica e social, com os quais se constatou e provou que só a natureza de uma intervenção cooperativa, cuidada e eficientemente desenvolvida, pode constituir solução adequada à medida do problema de cada caso. Aprová-los estão ainda os extraordinários exemplos de meritória ação do setor de habitação cooperativa no campo da concessão, produção e gestão de uma diversificada rede de equipamentos e serviços sociais de apoio às famílias, creches, jardim de infâncias, ateliês de tempos livres, centros de convívio, centros de dia, de apoio domiciliário e lares de terceira idade, a par de inúmeros equipamentos desportivos, de cultura e lazer, em complementaridade com o seu papel principal e articulação com as respectivas redes sociais locais e nacionais. Para poderem tomar nas suas mãos um novo fogo pelo devido relançamento das capacidades e potencialidades do setor, agora fortalecido e organizado, que está com base nas experiências, capacidades adquiridas e resultados positivos alcançados com a sua ação durante mais de 40 anos, as cooperativas de habitação precisam que, em primeiro lugar, o país não desperdice por mais tempo o importante papel que o setor pode desempenhar nos programas públicos a desenvolver, de âmbito local ou nacional, no vasto campo da reabilitação e regeneração urbana, não apenas física, mas também social, na gestão do parque público de habitação social transformado em cooperativas de utentes e na promoção e diversificação da oferta do mercado geral de arrendamento. As cooperativas precisam também que se proceda a uma revisão geral da legislação relativa à habitação de custos controlados, regulada pela portaria 500/97 com mais de 20 anos. Esta necessidade foi, entretanto, surpreendentemente e bem esta semana, colmatada com a publicação da portaria 65/2019, que vem necessariamente colocar mais condições para um trabalho mais qualificado. Precisamos também que o IRU, os municípios ou as empresas municipais, através de instrumentos adequados, sejam incentivados a fomentar e desenvolver parcerias com o setor social em geral e com as cooperativas de habitação em particular, através da cedência de terrenos e ou de edifícios devolutos, abandonados ou degradados, com vista a produzir e ou a reabilitar habitação destinada primordialmente ao arrendamento cooperativo. Precisamos também que seja criado um modelo de financiamento especificamente destinado à reabilitação urbana para promoção e gestão habitacional cooperativa, destinado ao arrendamento, através do regime legal vigente de inquilinato cooperativo, o qual possa ou não evoluir para renda resolúvel. Precisamos também que sejam especialmente definidos, estimulados e apoiados novos projetos de concessão inovadora e não apenas a chamada habitação tradicional, visando uma melhor resposta a toda uma nova geração de realidades e necessidades sociais, e problemas atuais de realojamento, tais como os direcionados para jovens, estudantes deslocalizados, outros residentes individuais, ou casais jovens ou adultos, sénior ou mesmo idosos, compatibilizando boas soluções de projeto, de financiamento e de apoio ao funcionamento das respectivas atividades ajustadas e humanizadas às diferentes necessidades e competências dos interessados. Por último, precisamos que sejam criados e adotados os indispensáveis mecanismos e estímulos financeiros e fiscais que permitam que as cooperativas possam gerar soluções habitacionais adequadas às famílias que não encontram no setor público nem no setor privado respostas às suas necessidades de alojamento. Complementarmente a isto, queria dizer que, naturalmente, todas estas matérias que aqui trazemos estão, de uma forma direta ou indireta, subjacentes nos textos das várias propostas que aqui estão em apreciação e que, naturalmente, que a Lei de Bases, sendo um conjunto de regras e de princípios que devem nortear a legislação subsequente, pensamos que as quatro ou cinco chamadas de adesão que aqui fazemos servem também para, a posterior da publicação da legislação da Lei de Bases de Habitação, necessariamente é preciso depois dar corpo e materializar no terreno aquilo que são um conjunto de boas ideias e bons princípios que a Lei de Bases aqui pretende definir. Naturalmente que estamos, pela nossa parte, totalmente disponíveis para, assim, a sociedade em geral e os poderes públicos em particular o entendam, disponibilizar a nossa capacidade instalada. Muito obrigado. Eu tenho aqui seis exemplares, eu penso que dá um para cada grupo parlamentar e um para o Sr. Presidente, que depois fará o favor de servir às pessoas.
Bom, passamos agora a palavra aos Srs. Deputados. Sra. Deputada Sandra Pereira, para o grupo parlamentar do Partido
Social
Democrata.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Quero naturalmente, antes de mais, cumprimentar a cooperativa a trabalhar com os 99% e a FENAS e agradecer os vossos contributos, que são de facto muito importantes porque têm uma visão específica, têm know-how e trabalham com estas coisas há muito tempo e para nós é muito importante ouvir os stakeholders da habitação, neste caso. Eu gostaria de começar pelo princípio, nós estamos aqui a discutir uma lei de bases. E de facto, o PSD considera que é muito pertinente haver uma lei de bases, no sentido que seja, também disse aqui, a FENAS, um conjunto de regras e princípios que depois seja mais concretizada noutras políticas e noutros diplomas. E por isso mesmo são os princípios basilares do conjunto da habitação, que também foi dito aqui, que é uma área absolutamente transversal e que não pode ser olhada só na perspectiva da habitação lato sensu. Stricto sensu, mas lato sensu. E, portanto, parece-nos que este processo, Isto é um comentário crítico, mas parece-nos que este processo está a ser construído do telhado para baixo e deveria de ser exatamente ao contrário, mas seguramente que ainda vamos a tempo. Uma das críticas que fazemos a estes diplomas que estão aqui em análise é que têm um pouco de lei de bases, porque são muito minuciosos e deveriam conter mais aquela visão prospectiva que se requer para a habitação. Depois dizer que concordei em muitas coisas daquilo que se disse e de facto nós chegámos aqui, concordo com o diagnóstico que fez, até registrei aqui a palavra proprietarização, não sei se consigo dizer bem exatamente, mas foi a isso que fomos levados, mas não posso deixar de discordar quando diz que não houve políticas de habitação, mas que se resumiram ao crédito bonificado. E também tivemos o PER, que foi um importante contributo nos anos 90, que permitiu erradicar muitas das barracas nas áreas metropolitanas e que foi um instrumento que teve que teve sucesso, foi bem sucedido e que também colocou os municípios a contribuir e as cooperativas também se associaram em muitos dos casos que eu sei. E, portanto, a questão que se coloca é que atualmente temos uma, e isso também foi dito aqui, uma oferta pública de 2% e temos 98% de habitação privada. E aquilo que nós achamos importante é a dinamização do mercado de arrendamento. Sem isso, o PSD não acredita que se consiga resolver naturalmente o problema da habitação. E nós apresentámos, participámos nestes debates e vamos continuar a participar, é uma matéria que nos é particularmente muito cara, e entrámos neste debate e apresentámos 10 projetos de lei sobre estas matérias, com duas componentes, uma componente social e uma componente exatamente no sentido do aumento da oferta, porque nós temos que tornar a habitação e o arrendamento, sobretudo, atrativo para que as casas sejam colocadas no mercado de arrendamento, para que haja mais oferta, e havendo mais oferta do que mais procura, naturalmente que os preços tenderão a baixar e a ser mais acessíveis a todos. E nós acreditamos nisso, não naturalmente sem uma vigilância do Estado e de quem coordena estas políticas apertadas para regular o setor, mas não demasiado. De facto, propusemos nos nossos projetos de lei que os imóveis devolutos do Estado, isso também foi dito aqui pelas cooperativas, revertessem para o arrendamento, e pasme-se a esquerda, que fala tanto destas questões e que o Estado tem que prover habitação condigna para todos, e nós também achamos que tem, mas quando é o próprio Estado que tem edifícios devolutos, portanto, e o PSD propõe que esses edifícios revertam para o arrendamento, a esquerda, pasme-se, chumba estes diplomas. Tivemos também a preocupação com as famílias numerosas e monoparentais em situações de carência económica, e também apresentámos um projeto de resolução, um projeto de lei, peço perdão, relativamente ao subsídio de renda, que também foi chumbado. Portanto, houve aqui inúmeros contributos, benefícios fiscais para jovens, uma medida que até era inovadora, que era a possibilidade de se arrendar quartos para estudantes individualmente. E, portanto, nós temos, de facto, um contributo nestas matérias. Particularmente, achamos que o mercado de arrendamento tem que ser dinamizado, tem que se tornar atrativo para que os proprietários, que são 98%, coloquem as suas casas no arrendamento, e, naturalmente, que isso vai tornar acessível a oferta e vai tornar acessível o arrendamento, e achamos que isso não tem sido feito. E há inúmeras questões que nos preocupam nesta lei de bases, como por exemplo a requisição, que foi muito falada, a questão das moradas postais alheias, que era uma questão que eu vos colocava diretamente, a proibição de despejo na primavera e no inverno, a proteção independente da carência económica. Eu acho, e a nós parece-nos, o PS é um partido com preocupações sociais, que as pessoas que precisem, por questões de carência económica, naturalmente de ajuda, que o Estado deve fazer e prover a isso. Agora, a catalogação de por serem deficientes por si só, com mais de 65 anos, não chega para ter, naturalmente, uma ajuda do Estado. Não justifica, na nossa opinião. Justifica, sim, a carência económica, independentemente da idade. Naturalmente, no caso da deficiência, nós temos sempre aqui uma uma questão particular, tendo em conta, já estou a ficar sem tempo, tendo em conta a especial vulnerabilidade destas pessoas. E, portanto, dizer que, naturalmente, que olhamos para estas soluções que estão aqui previstas na lei de bases, nos vários projetos que estão aqui, principalmente do Partido Socialista, porque do Partido Comunista já nos habituou a um radicalismo que nem sequer entra para a nossa reflexão. Mas aqui do Partido Socialista há aqui soluções que me parecem que são, e gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, que nos parecem demasiado radicalizadas para tornar o setor atrativo e para não assustar os proprietários, que é quem tem o domínio da habitação atualmente, e que temos que colocar e reverter essas casas no mercado de arrendamento para poder facilitar e aumentar a oferta. Muito obrigada, não tenho mais tempo, teria muito mais coisas a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Helena Roseta.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, saudar-vos. Em segundo lugar, dizer que nós não estamos aqui para respondermos uns aos outros, portanto eu não vou agora entrar aqui em despique com a deputada Sandra Pereira, naturalmente, porque vamos ter a ocasião de nos defrontarmos as nossas posições, e eu aqui, nós estamos para vos ouvir, sobre estes três projetos que foram entregues. E há aqui umas questões que eu gostava efetivamente de vos colocar. A primeira questão, desde logo, que a cooperativa 99% do arquiteto Tiago Mota Saraiva falou, a questão da proprietarização da habitação. Eu estou muito preocupada, não tanto só com essa questão, como também porque essa questão envolve problemas culturais, o que a propriedade significa na cultura portuguesa tradicional, em termos de segurança, etc. Portanto, tem muitas outras componentes que não vou desenvolver, mas estou preocupada com outro fenómeno que eu acho que está a correr com uma velocidade vertiginosa, que é a financiarização da habitação. A financiarização da habitação. Da habitação transformada num produto financeiro, num ativo financeiro, que é transacionada como tal, já não como imóvel, mas como uma unidade de participação de um fundo ou como ação de uma sociedade, e que cria um afastamento, do meu ponto de vista, um afastamento muito grande entre a casa e a pessoa que é a dona dela, que é a detentora, que já não é uma pessoa, é uma entidade desconhecida, ou conhecida pela CMVM, mas que as pessoas não conseguem perceber o que é. E, portanto, esta era uma questão que eu vos queria colocar. Eu, recentemente, por acaso, a deputada Sandra Pereira falou aqui assim, nos devolutos do Estado. Vocês sabem que está criado o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado precisamente para disponibilizar devolutos do Estado para a habitação, mas, na prática, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado também tem limitações. Eu acabei de me pronunciar publicamente sobre isso. Também tem limitações, porque tem que ter uma rentabilidade de 4%. A minha pergunta é, não poderia o setor social, e esta pergunta é dirigida a ambos, ter aqui um papel alternativo ou diferente daquele que neste momento está a ser entregue praticamente ao setor financeiro só? Aí está a ser entregue ao setor financeiro, quer por via destes novos veículos que permitem concentrar a propriedade neles próprios, quer por via de isenções fiscais e facilidades fiscais, e esta pergunta era dirigida sobretudo ao Manuel 13 e à FENAS, se vocês já têm algum estudo ou já fizeram algum estudo comparativo das facilidades e isenções fiscais que são dadas aos fundos imobiliários e aquilo que as cooperativas têm tido como tratamento. Se já têm, eu ainda não fiz esse estudo comparativo, pergunto se já o fizeram, porque todos os dias a gente vê novas modalidades de isenção fiscal destes veículos financeiros. E eu gostava de perceber se não acham que há aqui qualquer coisa mais que devia ser feita em relação ao setor social, eventualmente não apostar tanto nesta solução da atratividade do capital através destas múltiplas formas, mas apostar mais no que a gente chama o capital social, o social capital que os ingleses falam. Eu costumo chamar energia social de capital social, em português quer dizer outra coisa. Quer dizer, o dinheiro que têm as empresas, mas o capital humano, chamemos-lhe assim. Eu acho que há muitas medidas para o capital financeiro e poucas medidas para o capital humano. E não sei se a lei de bases pode ajudar nisso ou não. Não, ainda tenho algum tempo. A outra questão que eu vos queria colocar é também uma questão de fundo. Já foi dito aqui, 2% de habitação pública, 98% de habitação privada. E onde é que está o setor social no meio disto? Onde é que está o setor social no meio disto? A habitação, o objetivo que a nova geração de políticas de habitação que o Governo anunciou pretende é chegar não a 2% mas a 5% de habitação, mas não lhe chama habitação pública, chama-lhe habitação com apoio público. Eu estive a ver na lei espanhola, por exemplo, aparece muito proteção pública as viviendas de proteção pública. Penso que seja uma coisa parecida com isso. A definição da habitação de proteção pública nas leis de habitação espanholas que têm vindo a ser aprovadas e, aliás, validadas pelo Tribunal Constitucional e com medidas bastante mais radicais do que as que estão no projeto de lei de base do PS em matéria de intervenção nos devolutos, as medidas espanholas bastante mais radicais, nomeadamente a lei basca, validadas pelo Tribunal Constitucional Espanhol e em termos constitucionais, o direito de propriedade da Constituição em Espanha é muito parecido com o direito de propriedade da Constituição em Portugal. E a cultura subjacente também é muito parecida. Portanto, se o nosso projeto é radical se calhar em termos portugueses, mas em termos europeus ou em termos ibéricos está muito longe de ser radical, é até muito mais suave. Mas enfim, é para Portugal que nós estamos a legislar e não para outros sítios e portanto temos que ter isto em conta e ouvir e tentar melhorar. Seja como for, a pergunta era esta: se, do vosso ponto de vista, nós não teríamos que ter um papel mais proativo do setor social, se do vosso ponto de vista faz sentido ter objetivos de habitação sem fins especulativos, para não lhe chamar habitação social, nem habitação pública, nem outro nome qualquer, eu diria a habitação lucrativa e a habitação não lucrativa. Há uma habitação lucrativa e habitação não lucrativa. A minha pergunta é, nem em termos de habitação não lucrativa, nós não estamos muito, muito longe daquilo que deveríamos ter? Esta é a pergunta que eu faria a ambos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Olá, boa tarde. Obrigada às duas instituições pelas informações que nos trazem aqui e as informações relativamente à vossa leitura quer do problema da habitação, quer das próprias leis de base que estão em discussão neste momento. Nós temos uma perspectiva bastante parecida com aquilo que foi transmitido relativamente à função social da habitação. E também entendemos que isto é um problema coletivo e que deve ter um investimento decidido por parte do Estado como forma de garantia do direito à habitação, coisa que ao longo dos anos não tem acontecido, fora algum investimento no pós-25 de Abril e no PER, de facto, e como foi dito, o investimento e as políticas públicas que foram sendo tomadas foi no sentido de termos mais proprietários e também de tornar as pessoas vulneráveis ao crédito bancário. E nesse sentido nós temos algumas medidas para fazer face à destabilização que isto acaba por ter na vida das pessoas quando têm que, por exemplo, entregar a sua casa ao banco e ainda ficar a pagar a dívida. Ou seja, não basta deixarem de ter habitação, e isso é um problema grave ao qual também temos que dar resposta, e dar resposta numa lei de base da habitação e com a garantia da habitação pública, mas também o facto de a avaliação ser sobre-elevada e posteriormente as pessoas ainda ficarem com uma dívida que muitas vezes até é mais elevada do que a dívida que tinham para pagar naquele momento. E isso é de facto problemático e não é uma coisa que tenha acabado depois do período pró-troika. Bem, e a habitação de facto é um direito social que acaba por influir noutros direitos. E como falavam aqui, a questão da saúde, da mobilidade, todas essas, a nível escolar, por exemplo, todos esses direitos acabam por ser afetados e acabam por ter que ter uma maior aposta também orçamental por não se precaver anteriormente o direito à habitação, que também garante estes outros direitos. Nesse sentido, parece-nos essencial que exista não só esse investimento público, mas depois todo um conjunto de medidas que garantam, por exemplo, que as casas não pioram o estado de saúde das pessoas que ali vivem, ou, no caso das pessoas em situação de sem-abrigo, por exemplo, garantir que essas pessoas têm um abrigo para garantir também a sua saúde, e outros direitos sociais, como o facto de terem direito a uma morada, vai garantir que conseguem aceder a outros direitos sociais. Bem, e também nos preocupa, de facto, os mecanismos contrários à habitação e à função social da habitação, e parece-nos que tem havido muitas medidas no sentido de aumentar a financiarização da habitação e aumentar a especulação e trazer capital estrangeiro para Portugal, que inflaciona os preços, e nesse sentido nós definimos especificamente quais são aqueles mecanismos que são contrários à função social da habitação e parece-nos que devem ser revertidos, eliminados, de forma a que em Portugal, quando temos rendimentos médios de 800 euros, o salário mínimo nacional de 600 euros, claro que quando entra capital especulativo em Portugal e financeirizado, por mais que se faça, no mercado privado de arrendamento não se conseguirá baixar os preços, tanto mais que muitas destas habitações estão capturadas, digamos assim, ou por fundos de investimento imobiliário ou pelos próprios bancos que foram recebendo estas casas ao longo do período da crise e que também têm ativos, como foi aqui também falado, pela trabalhar com os 99%. Bem, este é o nosso entendimento, parece-me que vai bastante em linha com as questões que foram aqui levantadas. Agora, gostávamos de questionar relativamente à conservação do edificado, que de facto muito tem sido abandonado e nós temos alertado para isso, o restante que não tem sido abandonado e que continua habitado, de facto tem graves problemas construtivos que tornam a habitação pouco digna para a vivência, e a questão da pobreza energética é também uma questão que nós temos tido bastante em cima da mesa e nos preocupa de facto. E nesse sentido gostava de vos questionar sobre de que forma é que poderemos ter esta ideia de sustentabilidade e ideia de combate à pobreza energética nos materiais de construção e na reabilitação, que de facto não tem sido a regra, mesmo na própria reabilitação turística não tem sido a regra, temos tido muitas exceções a uma construção que de facto garanta o bem-estar e a qualidade de vida. E posteriormente gostava de vos perguntar, porque muitas coisas que disseram já estão de alguma forma ou de outra colocada numa ou noutra das leis de base da habitação, o que é que sentem de facto em falta nas leis de base que aqui estão apresentadas, sendo que eu concordo com a deputada Helena Roseta, nós se calhar podemos ir mais longe nas medidas que tomamos para garantir a disponibilidade de habitação em Portugal, e deixava esta questão. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passava agora a palavra ao senhor deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, senhor coordenador. Queria obviamente cumprimentar e agradecer a presença aqui nesta audição, que para nós é extraordinariamente importante, e eu começava por colocar uma questão que é diretamente colocada à FNAS. Eu ouvi a intervenção, tive a oportunidade já de ler agora aqui o documento que tiveram a gentileza de nos deixar, e no ponto 5, a linha D, a última página mesmo do documento, defendem que seja criado um modelo de financiamento especificamente destinado à reabilitação urbana para a promoção e gestão habitacional cooperativa, destinado ao arrendamento através do regime legal vigente de inquilinato cooperativo, o qual possa ou não evoluir para renda resolutiva. Eu acho extremamente positivo este ponto, e eu pedia, se fosse possível, se podiam concretizar mais, ou seja, se já tenham ideias de, em concreto, que tipos de modelo de financiamento encontravam para seguir esta via. Depois, isto já é uma questão que eu gostava de deixar a todos, tem a ver com o facto de vários artigos dos projetos de lei que nós temos aqui na Assembleia da República em discussão sobre a lei, sobre a criação da lei de bases da habitação, referem-se à requisição temporária de casas para uso habitacional, nomeadamente em habitações que se encontrem injustificadamente vultas ou abandonadas. E, por exemplo, no projeto do Partido Socialista, refere-se que esta situação Acontece, por exemplo, quando as habitações, e agora vou citar, se encontram devolutas no todo ou em parte ou em visível estado de degradação em consequência da demora de partilhas entre herdeiros, quer haja processo judicial pendente, quer não, há mais de 5 anos, ficam sujeitas a ser, fim do referido prazo, a uma ou mais requisições temporárias. Nós sabemos que processos de partilhas demoram muitos anos a serem resolvidos, sendo que grande parte dessa demora não se deve às partes, aos herdeiros, mas antes ao sistema regulado pelo Estado, e, portanto, eu gostaria de saber, nesta particular questão, a opinião que tenham sobre esta matéria. Depois, tem a ver com o facto de, no levantamento das necessidades de realojamento que foi efetuado pelo IRU, publicou esses mesmos resultados em 2018 e tinham identificado nesse estudo, 25.762 famílias que têm uma situação habitacional claramente insatisfatória. Obviamente que a maior parte destas famílias residem na área metropolitana de Lisboa, cerca de 50% dessas famílias com carência habitacional, o resto, grossa fatia, na área municipal do Porto, com grande incidência, no caso de Lisboa, nos municípios da Amadora, Lourdes e Almada. Nós sabemos, obviamente, que devem ser implementados pelo Governo ou pelas autarquias programas específicos para a resolução destes graves problemas, mas uma vez que estamos aqui a discutir a definição de uma lei de bases para a habitação, eu pergunto se no entender dos representantes destas associações de cooperativas, se estes textos em discussão respondem e, se sim, em que medida aos problemas que foram identificados pelo estudo da IRU, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Ou seja, se estes projetos de lei de bases de habitação e em que medida dão resposta a estes graves casos de carência habitacional que, segundo os dados do IRU, correspondem a 25.762 famílias. Gostaria também de pedir um comentário aos termos que nestes projetos de lei se referem à proteção e acompanhamento no despejo, ou na ação de despejo. Isto, obviamente, conjugado com os mecanismos que o Estado dispõe para resolver as situações de despejo, por exemplo, de situações de despejo por falta de pagamento de renda, por falta de recursos, que são por falta de recursos económicos do inquilino, gostaria de ouvir se podiam comentar os termos em que se referem estes projetos de lei. Depois, e por último, que o tempo escasseia, eu queria deixar outra questão que tem a ver quanto aos regimes de fixação de renda. É certo que o Governo pode criar programas onde sejam estabelecidos regimes de renda, mas sempre de livre adesão, e eu pergunto se entendem ser uma solução para aumentar a oferta de habitação a criação e imposição de regimes de renda. Isto não poderá ter um efeito perverso ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada. Cumprimento os dirigentes da cooperativa, a trabalhar com os 99% da FENAS, agradecendo os contributos relativamente às matérias da habitação e aos projetos de lei que estão em discussão, que se propõem criar uma lei de bases da habitação. Eu, em primeiro lugar, deixem-me dizer que todos os contributos para o aperfeiçoamento, para a melhoria e para que, de facto, possamos ter uma lei de bases que, não só no quadro dos princípios, mas da resposta, que possa de facto ser um instrumento que permita dar um salto quantitativo e qualitativo na resolução dos problemas da habitação com que hoje estão confrontados e que também nas vossas intervenções já referiram um conjunto deles. Eu creio é que manter tal qual como está, não tomar de facto medidas que permitam que o Estado possa intervir, que possa intervir e que seja essa a opção política, porque eu creio que esta é a questão de fundo com que estamos confrontados, e deixar nas mãos de grandes grupos privados, de fundos, a resolução do problema da habitação. Já vimos que não resolve problema nenhum, está a criar é um problema que é de facto famílias, pessoas que se têm inúmeras dificuldades no acesso à habitação. E esta era uma primeira questão, ou um primeiro aspecto que gostaríamos de sublinhar, porque nos parece que o Estado, o Governo, não se pode desresponsabilizar e tem que agarrar com esta frente, com tudo aquilo que implica, ou seja, quando estou a referir no plano do planeamento, no plano da promoção e da disponibilização da habitação pública, podemos lhe chamar como entendermos, o importante é que haja habitação, de facto, que tenha em conta os rendimentos das famílias e que seja e que tenha, de facto, preços acessíveis. E quando nós colocamos isso, colocamos também, não só na lógica da intervenção do Estado para dar resposta às famílias com menores rendimentos, não, a intervenção por parte do Estado tem que ser transversal para todas as camadas da população. E nós consideramos que esse é um elemento fundamental. Eu queria aqui pedir, se é possível, porque foi aqui colocado, em particular pelo Tiago Mota Saraiva, que fez referência a que o aumento da construção da habitação, pode não ser exatamente estas as palavras, o aumento da construção da habitação pública não resolve o problema do presente. Eu percebo o que é que se quer dizer, mas o que eu pedia era que se é possível desenvolver a ideia de eventuais caminhos. Nós, na nossa iniciativa, apresentamos, de facto, várias soluções que, como referi, podem e devem ser aprofundadas e por isso é que nós consideramos que estas audições são relevantes e, obviamente, para além da mobilização do património público para responder à habitação, na modalidade do arrendamento, com vários regimes de arrendamento, exatamente para permitir a acessibilidade para as famílias com rendimentos, em função dos seus rendimentos, mas com rendimentos mais baixos, com essa preocupação. Instrumentos que, por exemplo, no quadro do planeamento, dos instrumentos de gestão do território, que possa haver regras que permita, no quadro da habitação disponível, colocar cotas que X fogos têm que ser do quadro da construção, X fogos têm que ser para a habitação, ou que colocar também a possibilidade de direcionar habitações para famílias com mais baixos recursos. Nós colocamos a questão das cooperativas também como um aspecto que é relevante e que permitam-me agora fazer a ligação com a intervenção que a FENACH aqui nos deixa e com o conjunto de contributos que nos deixa, porque reconhecemos de facto este papel que as cooperativas tiveram na promoção da habitação para os seus associados e que agora tem tido um papel muito menos preponderante relativamente a estas matérias, mas nós consideramos que pode ser também um caminho. Ou seja, não colocamos exclusivamente num caminho. O que é importante é que haja uma intervenção clara e uma responsabilização no Estado e não deixando nas mãos dos grandes grupos económicos, dos grandes grupos privados ou dos fundos imobiliários, mas que haja a possibilidade, na lógica também através do movimento cooperativo, através da autoconstrução, de encontrar aqui também caminhos e soluções que permitam, de facto, assegurar o direito à habitação, tal qual como coloca a nossa Constituição. Sim, a nossa Constituição. Mas considera. E uma última referência, porque o meu tempo já está a terminar, para colocar o seguinte, porque foi aqui, já terminou, é verdade, mas só para referir a importância que foi aqui colocada do direito ao lugar, que a habitação, o direito à habitação não passa só pelo direito às paredes e ao teto, é muito mais que isso. Isso é importante para dar estabilidade, para dar conforto e para permitir que as famílias possam ter possibilidades de assegurar a sua autonomia e, naturalmente, a sua vida, mas que é importante isto estar associado, de facto, a um conjunto de outras políticas, como seja na área do emprego, na área da saúde e da educação, dos transportes, infraestruturas, equipamentos, um espaço urbano que seja naturalmente adequado, agradável e qualificado, né? Tudo isto faz parte também de uma lógica que nós consideramos que é fundamental também de combate a desigualdades e da inclusão de todos numa sociedade que nós procuramos também que seja justa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, passo agora a palavra de novo aos nossos convidados.
Estamos aqui a tentar combinar como é que iríamos tentar organizar aqui.
Já estão organizados?
Vamos tentar. Porque não vamos conseguir.
Agora tem 10 minutos.
Sim, não vamos conseguir ir a todos. Até porque muitas respostas não temos. Muito rapidamente, e deixando a questão do PER para a Ana, eu diria que em situações semelhantes à realidade portuguesa, portanto, onde existe uma vontade de investimento, sobretudo externo, no país, seja imobiliário, seja de outros níveis, nós não conhecemos exemplos de situações em que a simples produção de maior mercado de arrendamento resolva o problema. Isto para dizer o quê? Ou seja, incentivar um mercado de arrendamento não é por si já hoje a solução para o problema que nós temos a decorrer em Portugal. Nós o que temos, e as situações, nós devemos nos comparar neste processo de turistificação, de gentrificação, todo ele, e que é em todo o país, não é só em Lisboa e Porto, como às vezes erradamente se está a falar. Por exemplo, o Algarve tem uma situação relativamente complexa. Nós, nas situações que vemos análogas a decorrer pela Europa fora, vemos, por exemplo, medidas que se calhar hoje aqui em Portugal seriam consideradas muito mais radicais, como a imposição de tetos de renda que estão a ser discutidos neste momento em Paris e em Berlim, por exemplo. Portanto, temos a situação de Paris que, por exemplo, exerce todo o direito de preferência numa zona determinada, ou seja, o município de Paris exerce todos os direitos de preferência na zona do centro histórico para colocar imediatamente no arrendamento acessível. Relativamente portanto, nós neste momento estamos pela Europa fora a ter medidas que nós ainda hoje em Portugal consideramos muito mais radicais. Relativamente ao que a senhora deputada Helena Roseta levantou, a questão da financiarização, e aí estamos perfeitamente de acordo. Acho que estamos se calhar também um pouco a falar da mesma coisa. Aqui eu gostaria de salientar que todas as bases têm um eixo, que é a definição da função social da habitação, toda ela relativamente próxima, e isso foi um bocadinho o que fomos perdendo, a função social da habitação. Ou seja, nós fomos vendo a habitação e a produção de casas muito como um mercado, ou seja, como uma mercadoria, naquele sentido que era algo que podia subir em função não do que nós fizéssemos à casa, do que nós, de alguma forma, as mais-valias que fizéssemos à casa, mas podia pura e simplesmente subir do contexto do que estava à volta, e essa é a realidade com que estamos a viver. Estamos muito longe dos números minimamente aceitáveis de habitação não, dita não lucrativa, porque tivemos isso mesmo, ou seja, tivemos um processo, o tal processo de proprietarização, que fez com que fosse uma resposta construída. E a grande diferença que existe, por exemplo, Portugal com Barcelona, com Amsterdão, e estou a comparar com cidades, mas porque, por exemplo, Espanha tem contextos relativamente divergentes e diversos, eu diria que a grande questão tem a ver, por exemplo, com os rendimentos das pessoas. Os rendimentos dos agregados não subiram assim tanto e não são comparáveis. Por isso é que o nosso processo aqui é, para além de ser num tempo muito mais curto, ou seja, este processo começa se calhar a partir de 2010, 2011, nós começamos a sentir isto. Ainda não é, por exemplo, a turistificação, ainda não tem os números Barcelona ou Amsterdão, por exemplo. A Lisboa ainda não tem esses números. Mas, por outro lado, sente-se muito mais. Porquê? Porque existe, de facto, existe muito mais dificuldade a partir das rendas, dos rendimentos dos cidadãos, das famílias em Portugal. Há uma disparidade muito maior do que há com um reformado francês que quer ter uma casa de fim de semana aqui. Portanto, esse é um obstáculo e é um fosso que existe e é particularmente preocupante. Eu deixaria, se calhar há uma questão só da senhora deputada do Bloco de Esquerda, a conservação do edificado. É muito interessante, por exemplo, analisar o caso de Alvalade, da construção de Alvalade. Alvalade, que é hoje reconhecido como um território caro em Lisboa, portanto muito valorizado, foi construído para, na sua maioria, custos controlados. Foi construído, e aí, coloco também a minha profissão aqui com orgulho, que sou arquiteto, portanto, foi porque foi muito bem projetado. As casas são, de facto, pequenas, têm áreas de custos controlados, mas foi muito bem projetado e, por isso, hoje tem uma mais-valia grande. Eu vou querer passar aqui às minhas colegas, portanto, só diria relativamente às questões que o senhor deputado do CDS levantou relativamente à requisição temporária de habitações de volutas ou às posses, salvo erro, como está referido no diploma do Partido Socialista, e das posses administrativas, que é relativamente análogo do PCP. Eu diria, quer dizer, vejamos isto também um pouco com nós todos. Quando há um edifício com uma fachada que está a cair, nós todos assumimos que, por exemplo, o município tem o dever de tomar posse administrativa e de reparar a fachada. Portanto, não me parece que, existindo uma situação de carência habitacional, existisse um fogo que tem ali um reconhecido papel de utilização para a habitação, não possa ser reivindicado, sendo que garantindo todo o direito de propriedade, porque não se trata... Não me parece que esteja em causa, em nenhum dos diplomas, que esteja em causa o direito de propriedade. O que está ali em causa é recorrer, portanto, recuperar, porque muitas vezes também os proprietários não têm dinheiro para esse processo. Mas isso já está na lei, já está na lei. Eu acho que a formulação pode perfeitamente ser a formulação das obras coercivas, por exemplo. Ou seja, quando o Estado toma posse administrativa e intervém e depois onera, como é natural, o proprietário sobre aquela intervenção. E neste caso, o que me parece que está na formulação que está proposta é, no fundo, também o Estado promover esse arrendamento e retirar a receita. Parece-me lógico retirar a receita desse arrendamento até ser salvaguardada as suas... o que investiu. E saltando agora já para a referência da senhora deputada do PCP, o aumento da construção pública de 2% para 5% é já de si apresentado como quase um sonho e uma utopia, de facto estamos só a repor os mínimos de alguma forma. O que eu digo é que para nós todos e para os nossos filhos e para os nossos netos tem de ser mais rápido do que isso, inclusivamente. Portanto, exige aqui um esforço de todos para que consigamos gerar essa energia, e essa energia só pode ser feita a partir de um mercado, do dito mercado não especulativo. Porque há aqui uma coisa que é muito importante perceber. Em todos os dados, as pessoas foram incentivadas a comprar, a ter a propriedade. Um direito de propriedade de uma casa que muitas delas nem sequer vão ter rendimentos para as pagar. De alguma forma. Portanto, isso é uma coisa que nós devemos perceber. Sempre existiu um esforço enorme entre o que custava a casa e o que as pessoas ganhavam. E esse esforço não se foi aproximando ao longo destes anos. Foi antes, pelo contrário, foi agora com os aumentos, foi aumentando. Portanto, eu acho que é preciso construir soluções alternativas, que já existem por toda a Europa, e é esses modelos que são importantes serem aplicados em Portugal também.
Bom, responder à questão, tenho só vou responder a duas questões, tem a ver com a questão das moradas fiscais e aqui com a referência em relação ao PER. Certo, é verdade, o PER foi uma política de habitação. O PER nasce em 93, mas desde 87 a 2011, 75% do gasto do Estado com a habitação não é com a promoção, é com a promoção da compra de casa própria. Portanto, o PER... É verdade que é uma política de habitação que existiu no início dos anos 90, mas em termos do bolo gasto pelo Estado é muito menor do que... Pronto. Isso por um lado. Por outro, eu tenho muitas dúvidas que o PER seja um grande exemplo, porque é verdade que tirou várias famílias, milhares, da situação... de precariedade habitacional, mas não lhes resolveu o problema social e económico ou de estigmatização que essas populações vivem ainda hoje. Portanto, é bom perceber-se o que é que foi feito no PER, sobretudo as consequências que hoje temos no território, nomeadamente a área metropolitana de Lisboa, é um claríssimo exemplo disso. E, portanto, há aqui esta... Ou seja, parece-me que o PER tem que ser de algum cuidado... ser usado como... Não, existiu, claro, com certeza. O que eu estou a dizer é que existiu e é muito pequeno.
Foi importante.
Foi importante, mas há... Ou seja, foi importante também para percebermos, por exemplo, eu alertava à questão da participação, saiu em maio, se não me engano, do ano passado, uma legislação sobre um novo projeto de habitação ao Habitat, que é justamente, será desenvolvido em bairros sociais, em quatro, precisamente porque há graves problemas de inclusão a vários níveis. Sobre a questão das moradas, os três projetos de facto apresentam a questão da morada fiscal, nomeadamente para a questão das pessoas em situação sem abrigo. Em nossa opinião, isto faz sentido, por uma questão muito simples, é que estas pessoas existem e têm direito a ter contacto com o mundo e documentos. Pronto. E portanto, para nós parece-nos mais ou menos evidente, como aliás, por exemplo, em França é um requisito legal, todos eles têm, e há várias associações que trabalham no terreno, inclusivamente para ajudar nessas questões. Portanto, para nós seria isto.
Só para terminar, e faz um pouco o resumo, portanto, basicamente, entendendo que e até pego na questão do simples, o simples aumento de habitação não é suficiente, é porque realmente o que entendemos é que é necessário mais habitação, óbvio, não é? Até aí já se chegou. Há muitas vias de se lá chegar, portanto, umas não evitam as outras. O facto de ser necessária a recuperação não evita que se tenha que se fazer algo noutras situações, casas novas, não significa que noutras situações sejam do Estado, não significa que noutras situações sejam privadas, não significa, inclusive, nós temos estado sempre aqui a falar, como é habitual, nos centros urbanos e principalmente em Lisboa e Porto. Noutros sítios o problema da habitação é outro e passa muito pelas questões do não haver emprego para as pessoas, por exemplo, terem essa alternativa de irem para sítios onde as casas, por sua vez, estão a ser desvalorizadíssimas, porque ninguém quer ir para lá porque não tem como, não é? Não é não porque não queira, mas porque não tem como sobreviver lá, não chega à casa. E, portanto, quando nós estamos a falar destas várias situações, lá está, não estamos só a falar... Quando nós temos só 2% de habitação pública, nós estamos sempre a pensar na habitação social para os mais carenciados dos mais carenciados. Portanto, o facto de ter que se aumentar esta percentagem, nós também estamos a aumentar a abrangência. E é quando se aumenta essa abrangência que, além de haver as questões mais de maior carência económica e as questões dos sem-abrigo por aí fora, entram, por exemplo, também as questões do assegurar que existe número suficiente de habitações para pessoas com mobilidade condicionada que não passa necessariamente só por terem elevadores, porque também sabemos que depois, em muitos bairros e em muitos prédios, os problemas que têm os elevadores. Aplica-se não apenas às pessoas com deficiências, como às pessoas mais idosas, soluções que, através de métodos participativos e que depois com análise posterior encontram soluções como o co-housing, como outros que também não se aplicam só a idosos, que se podem aplicar a jovens casais, que se podem aplicar. Portanto, há uma série de soluções absolutamente inovadoras, principalmente para nós que nunca as tivemos, portanto, não são tão inovadoras lá fora, mas que este aumento, que não deveria ser só para os 5, deveria ser mais, pode passar por muitas outras soluções que também não são só para os carenciados, que são para todos os carenciados, nos quais nós nos incluímos também, em que temos dificuldades em garantir o pagamento dos empréstimos, em garantir todas essas situações. Portanto,
muito obrigado. Passava agora a palavra à FNAS.
Muito bem. Eu queria... começar por dizer que temos de situar o papel das cooperativas de habitação nos últimos 10 anos, que foi quase que inexistente. E, portanto, temos que partir desta premissa, ou seja, temos que partir da situação de que, nos últimos 10 anos, o movimento cooperativo teve uma atividade muitíssimo diminuta e, como tal, quando me perguntam se os benefícios fiscais que as cooperativas têm em contraponto aos benefícios fiscais dos fundos, se são maiores ou mais pequenos, não tenho noção. Não foi coisa que me preocupasse nos últimos tempos, porque não tínhamos atividade para ser beneficiada com benefícios fiscais. Os que temos têm-se mantido, e seguramente, mas são tão poucos, só ao nível do IRC, que as cooperativas estão isentas, ao nível do IMI, e nomeadamente ou para património de arrendamento ou para as sedes das cooperativas, E o IVA, se o empreendimento for desenvolvido no regime de custos controlados e certificado pelo IRU, portanto são esses os benefícios fiscais que temos. Não sei se os fundos têm muito mais do que isto, mas seguramente são capazes de ter, porque senão não havia tanta gente a investir e não havia tanta habitação sob o domínio dos fundos. Quanto à questão que coloca de como é que se consegue aumentar através da participação das pessoas a oferta de habitação pública, como diziam aqui atrás os colegas, a habitação pública também pode ser a habitação cooperativa apoiada pelos fundos públicos. E eu acho que a forma de tornarmos mais, aumentar o parque público é o de criar legislação que obrigue a que habitações criadas, sejam reabilitadas, sejam construídas de novo com fundos públicos, têm que ter um regime muito, muito claro de não se poder vender sem que sejam repostos todos os benefícios que teve, ou, eu acho que é mais importante do que isso, é que haja a obrigação de habitação dessas, seja exercido o direito de preferência pela cooperativa, se a cooperativa não tiver condições para tal, seja pelo município, e se ainda este não tiver, pelo Estado, para que a habitação promovida com apoios públicos continue sempre ao serviço de um conjunto de cidadãos que necessitam dessas habitações. Relativamente à questão da requalificação, como é que se trata de reabilitar as habitações. Eu dou um exemplo muito recente. Eu sou também presidente de uma IPSS que faz arrendamento no regime de renda apoiada de um conjunto significativo de fogos em vários concelhos do país. E nós, um dos bairros, foi um bairro que nós obtivemos do EZIGAP em 2005, portanto já há quase há 15 anos, e andamos desde 2005 com, nomeadamente, o IRU e com outras entidades financeiras para obter financiamento para uma operação de reabilitação tão simples quanto isto. É retirar coberturas de fibrocimento e pôr coberturas que não sejam fibrocimento. Andámos 15 anos e acabámos a operação agora, porque só agora e depois de insistência, de insistência, de insistência, é que se conseguiu um simples financiamento para reabilitar, desse ponto de vista, que depois aproveitámos para tratar de, nomeadamente, fachadas, tratar de vãos que ainda eram de pré-fabricação em madeira. Portanto, foi uma operação que nos custou 150 mil euros para 30 e tal moradias, que já podia ter sido concluída há 10 anos, pelo menos, mas que, ou por questões legais de não haver instrumentos de financiamento públicos para o efeito, ou carências financeiras do IRU para responder a processos desta natureza, só agora é que o conseguimos reabilitar. Não foi uma operação muito onerosa, mas as pessoas é diferente. Hoje, por acaso, curiosamente, numa das verificações dos técnicos do IRU que lá tiveram a fazer o auto-medição dos trabalhos efetuados, por acaso, sai uma senhora de casa, toda contente, porque tinha finalmente conseguido viver, isto foi em agosto, tinha finalmente conseguido passar uma noite de verão sossegada, porque a simples substituição daquela fibrocimento por uma cobertura normal tinha-lhe permitido um outro conforto térmico naturalmente. E foi engraçado porque os técnicos do IRU até tinham a ideia de que aquela não tinha sido a melhor solução, mas pronto, convenceram-se, quando mais não seja, não por questões de materiais nem questões técnicas, mas pelo sentir e pela sensibilidade da pessoa, que é lá ela que habita e, portanto, ela é a pessoa que mais pode dizer se aquela operação foi ou não bem efetuada. Também há aqui perguntas quanto o que é que a Lei de Bases pode fazer mais por um conjunto de situações que aqui foram identificados. Eu não posso deixar de dizer que, para mim, esta Lei de Bases são três projetos, portanto há um projeto com, se a memória me atrasou, 80 artigos ou o que é, e há um projeto com 30 e tal artigos. Eu também tenho uma lei de bases, também estou sob a lei de bases da economia social, que é uma lei de bases que tem, se a memória me atrasou, 11 artigos. Portanto, entre 11 e 80, se calhar, o meio termo, porque uma lei de bases deve, do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, replicar os tais conjuntos de princípios basilares que devem nortear os poderes públicos e os atores no terreno para a resolução dos problemas e não tanto deixar na lei de base um conjunto, tudo e mais alguma coisa para precaver tudo e mais alguma coisa, sendo que o tempo vai se encarregar seguramente de nos dizer daqui a pouco tempo que algumas das coisas que lá estavam já estão desatualizadas ou já estão a precisar de atualização. A questão concreta que o Sr. Deputado Castelo Branco coloca a propósito desta nossa proposta da linha D, relativamente à reabilitação, ao modelo de financiamento, há vários ainda instrumentos de financiamento que permitem, nomeadamente os que são, os que deveriam ser sustentados financeiramente pelo IRU. Há vários mecanismos que permitem a construção de habitação para arrendamento cooperativo. Nós chamamos de inquilinato cooperativo porque é um arrendamento que tem que ver com, nomeadamente, ele é aplicado o regime de renda condicionada. Há instrumentos já que existem para o efeito. O problema é que nós, cada vez que colocávamos a questão ao IRU sobre a possibilidade de apresentarmos um projeto para ser financiado nesse âmbito, não há fundos e as necessidades de financiamento que o IRU tinha até agora era para outro género de operações que não o de habitação para arrendamento. E seguramente que é uma questão apenas de materializar aquilo que existe, torná-lo adaptável à situação atual e certamente que onde houver aquilo que nós aqui pedimos, onde houver terrenos ou onde houver património que possa ser, que esteja devoluto, que esteja em mau estado e que possa ser alocado a operações desta natureza para arrendamento, naturalmente que assim haja os instrumentos financeiros geridos pelo IRU ou pela banca, desde que operacionalizados pelo Estado, seguramente que haverá condições de concretizarmos esses objetivos. Mais duas questões que queria aqui dizer. A questão da oferta pública, como dizia há pouco, não tem que ser vista só com a habitação que é promovida pelo município ou pelo Estado. Aliás, o Estado até parece que já não promove e não patrocina nada, portanto, tem até um processo de desinvestimento e, portanto, de alienação desse património. Em alguns casos, se calhar, até é melhor que assim seja e, sobretudo, se pudermos, nos vários projetos, isso está previsto, pudermos operacionalizar a gestão de algum desse património do Estado por entidades como as cooperativas ou as IPSS ou a economia social. Às vezes até com questões de proximidade, às vezes até com questões de intervenção dos próprios moradores na gestão desse património através da declaração de cooperativas de habitação, seguramente que em alguns casos as coisas funcionam até muito melhor. Eu falo pela experiência que tenho. Os bairros em que nós fazemos a gestão, quando lá chegámos, era o Faroeste. Com a gestão de proximidade, com a gestão e com a colaboração das pessoas, nomeadamente em coisas tão simples quanto isto. O Estado, por exemplo, não tem, não tem condomínios organizados nos edifícios em que o Estado é total proprietário, as câmaras, algumas delas também não têm, ou a maioria não tem. Nós, uma das primeiras coisas que fizemos até para modificar o estado de coisas foi criar condomínio. Também o criámos, é um facto, porque nesses bairros havia algumas habitações que pertenciam à câmara ou até a proprietários individuais que tinham comprado as casas anteriormente ao IGAP. E, portanto, essa gestão de proximidade, dando às pessoas, o simples facto das pessoas estarem numa reunião de condomínios em que elas não têm obrigações do ponto de vista do proprietário, o fundo de reserva ou o que é que seja, mas têm a obrigação de ter uma convivência em termos das regras de condomínio saudável, em termos de participarem na gestão do seu próprio condomínio, em termos de participarem com uma coisa básica, como a limpeza da escada. Não é a Câmara, nem o Estado, nem ninguém que vai limpar a escada, mas as pessoas têm esse interesse e, portanto, o simples facto de lhes dar a oportunidade de elas participarem em conjunto para a resolução de problemas, até de vivência, foi uma oportunidade que nós criámos, que nos resultou muito bem e que nos ajudou por um lado, a conhecer melhor as comunidades, por outro lado, eles próprios conhecerem melhor uns aos outros, eles melhores partilharem uns com os outros os problemas do dia-a-dia, e a nós deu-nos a possibilidade de fazermos um trabalho de proximidade que eu acho que, de uma forma geral, cooperativas de habitação ou entidades do setor social podem ajudar e muito o Estado e as autarquias a cumprir com esta função.
Muito obrigado. Vamos concluir esta audição. Obrigado por terem vindo, pela vossa disponibilidade e mais uma vez pedimos desculpa pelo atraso e espero que estas vossas apontamentos sejam tidos em conta na elaboração da lei de bases. Muito obrigado. Thank you.